passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Era uma casa nada engraçada. Tinha teto, tinha chão, tinha parede. Mas tinha também pau de arara, choques elétricos, afogamentos, muita agressão física e psicológica. Nessa casa, poucos entraram e também pouquíssimos saíram com vida. Esta casa sediou um dos mais abomináveis centros de violência no período da ditadura militar. A casa tinha tortura, tinha estupro. A única pessoa presa e torturada na tal Casa da Morte e que conseguiu deixar o lugar com vida foi uma mulher de nome Inês Etienne. Saiu viva, mas com feridas no corpo e na alma que nunca cicatrizaram. Entre as chagas, algumas originadas de sessões de estupro. Mas o estupro não é um crime exclusivo dessa malfadada casa. Ainda hoje, a cada minuto, uma pessoa é estuprada no Brasil. 70% delas, crianças ou adolescentes. De cada 10 vítimas, 9 são mulheres. É a história de Etienne e de outras tantas pessoas vítimas desse crime nefasto que você vai conhecer a seguir na reportagem especial A Culpa é do Estuprador. Uma produção da Rádio Senado.
Inês Etienne era mais uma das meninas criadas no interior de Minas Gerais, numa daquelas famílias tradicionais do estado. Assim como muitas crianças nos anos 1950, Inês gostava de histórias em quadrinhos. O personagem preferido, como nos conta a irmã dela, Celina Romeu, era o Capitão Marvel. Afinal, ele tinha a capacidade de salvar o mundo.
Aliás, nós brincávamos muito, as quatro irmãs, de heróis de revista em quadrinhos. Parece que ela incorporou um pouco esse personagem, inconscientemente, da vida adulta.
Aquela coragem toda, a luta pela justiça, continuou a guiar a vida da jovem Inês. Começou o curso de História na Universidade Federal de Minas Gerais, em meados dos anos 1960, época de efervescência política no país. Os militares no poder, a repressão crescente. Foi neste cenário que Inês se juntou a grupos de combate à ditadura. A jovem ficou por cerca de 3 anos na clandestinidade. Participou de diversas ações de guerrilha e acabou visada pelos agentes da repressão, capitaneados pelo delegado Fleury. Para quem não ligou o nome à pessoa, Fleury atuou como delegado do DOPS de São Paulo. Os métodos que ele usava para conseguir confissões, ou supostas confissões, envolviam a tortura. A violência era tanta que alguns dos presos não resistiam e morriam. Inês foi presa em maio de 1971 em São Paulo. E ainda na capital paulista, foi torturada, mas não entregou qualquer um dos seus companheiros. Levada ao Rio de Janeiro, tentou se matar, se jogando na frente de um ônibus. Não conseguiu. Depois disso, foi levada para a tal Casa da Morte. Esse imóvel ficava no alto de um morro do bairro Caxambu, em Petrópolis. Uma reportagem do jornal O Globo, de 2014, dá conta que 22 presos políticos foram assassinados no local. Celina relata um pouco do horror nesse período da vida de Inês.
O que ela sofreu na mão do Fleury e na mão dos militares do Rio, eu não sei. Sabe, tinha sido como uma espécie de pré-estreia. É uma coisa horrível de se dizer, mas é, eles estavam afiando os dentes para machucá-la.
A tortura na Casa da Morte era um método para fazer a cabeça daqueles que lutavam contra o regime. Por meio de diversas formas de ataques, os agentes queriam que os que fossem enviados para aquele lugar de morte retornassem para as organizações e funcionassem como infiltrados, obtendo informações para a ditadura militar. Porém, a violência era tanta que o objetivo inicial foi desvirtuado. Quem passava preso pela porta do imóvel não saía vivo. Foi nesse palco de terror que Inês Etienne sobreviveu por 96 dias. Isso em 1971. Há ainda um agravante, como aponta a professora e historiadora Ana Maria Colling: o fato de ser mulher.
Na época da ditadura militar, tem uma unanimidade no discurso que são as putas comunistas. Os homens são os comunistas, são inimigos por isso. E as mulheres, além de serem inimigas por uma questão política, que é comunistas, elas são ainda um desvio do feminino, né, que são prostitutas putas.
Celina Romeu lembra que essa situação ainda deve ter sido pior para a irmã Inês, por causa de sua formação.
Ela não gostava de roupa decotada, ele não fazia parte da psique da Inês. Então a primeira coisa que a tortura faz com uma mulher é tirar a roupa dela. Ela fica totalmente vulnerável.
Além dos choques, dos cortes, da falta de higiene adequada, Inês foi estuprada pelo menos duas vezes durante o tempo em que esteve trancafiada neste lugar de tortura extrema. A informação está presente em depoimento dado por Inês na Ordem dos Advogados do Brasil em 1979.
Me espancaram no rosto até ficar desfigurada. A qualquer hora do dia ou da noite eu sofri agressões físicas e morais. Durante esse período eu fui estuprada duas vezes por camarão e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, os mais grosseiros.
Celina Romeu reforça os detalhes dos ataques à irmã. E mesmo passados 46 anos, ainda trata do assunto com dor e revolta.
Cozinhar para os carcereiros nua. Nua na cozinha, cozinhando para os caras que iam violentá-la de novo. Ela deitada num catre com as mãos amarradas e vinha o desgraçado e a estuprava.
Aí vem a pergunta. Se pelo menos 22 pessoas foram assassinadas na tal casa, como Inês conseguiu sair viva daquele verdadeiro inferno? Ela foi mais inteligente do que seus algozes. Convenceu os agentes que colaboraria com a tirania, entregando os companheiros caso fosse liberada. Como o objetivo inicial da Casa da Morte era exatamente essa lavagem cerebral, imaginou-se que a jovem iria manter a palavra empenhada. Mas a família de Inês montou uma operação que não permitiu que a moça voltasse à militância. Assim que foi libertada, na porta da casa da irmã de nome Geralda, lá no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, foi providenciado, como lembra Celina Romeu, um hospital psiquiátrico para internação da jovem.
Acho que ela chegou no limite, mas quando a família a envolveu e que eu fui com ela para o Pinel, ela ficou quieta. E no dia seguinte, eu dei uns 5 banhos na Inês, ela estava com caspa nas sobrancelhas.
Dali, depois de alguns meses, e já com o acompanhamento de toda a família e advogados, Inês foi novamente presa pela Justiça Militar. Ficou encarcerada até 1979, mas dessa vez sem sofrer torturas. O regime acreditava que ela não era mais um perigo. No entanto, ao sair da prisão, Inês, que era dona de uma memória privilegiada e de posse de anotações feitas ainda em 71, deu detalhes sobre tudo o que sofreu. Lembrou nomes, datas e até mesmo o telefone da casa em Petrópolis, em que havia sido violentada 8 anos antes. Assim, a Casa da Morte foi descoberta. Com base nas informações de Inês, o Ministério Público Federal ofereceu em 2015 denúncia contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima, o Camarão. Esse homem era o caseiro da Casa da Morte e foi apontado por Inês como seu estuprador.
O Ministério Público Federal vem oferecer denúncia contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima, vulgo Camarão. O denunciado estuprou duas vezes a vítima Inês Etienne Romeu, manipulando seus órgãos genitais e a obrigando, contra a sua vontade, a manter relações sexuais com junção carnal com o denunciado.
A última notícia sobre Camarão, de 2014, consta que ele vivia no interior do Ceará. Nesse ano, ele prestou depoimento na Polícia Federal em Fortaleza sobre a Casa da Morte e negou todos os crimes. A denúncia foi analisada pelo juiz Alcir Lopes Coelho, da 1ª Vara Federal de Petrópolis. No dia 6 de março deste ano, saiu a decisão do magistrado. Ele não acatou a denúncia. Entre outros argumentos, apontou que, no caso dos estupros sofridos por Inês, houve prescrição do crime. Em bom português, o tempo para que a denúncia pudesse ser feita já havia passado.
Considerando o tempo dos crimes descritos na denúncia, a prescrição verificou-se em 10 de agosto de 1983. Assim, em 10 de agosto de 1983, extinguiu-se pela prescrição a punibilidade. O que se pretende na denúncia é fazer retroagir uma norma de caráter penal, com a finalidade de prejudicar o acusado.
Para a irmã de Inês Etienne, Celina Romeu, poucos sentimentos puderam resumir o não acatamento da denúncia.
Eu fiquei perplexa e indignada.
A opinião é compartilhada pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá.
Eu acho que o juiz errou, e errou gravemente. Ele deveria ter julgado e ter punido o estuprador.
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região da decisão que rejeitou a denúncia contra o ex-sargento do Exército, Antônio Vaneir Pinheiro Lima. No entendimento do MPF, não houve anistia nem prescrição do caso.
Os crimes de estupro e sequestro de Etienne Romeu foram comprovadamente cometidos no contexto de um ataque sistemático e generalizado contra a população civil brasileira e, nos termos do direito penal internacional costumeiro cogente, já constituíam, na data da execução das condutas, crimes de lesa humanidade, motivo pelo qual não estavam elas protegidas pelas regras domésticas de anistia e prescrição.
Inês Etienne não está viva para ver quais serão os resultados destes novos capítulos de sua história. Faleceu em 27 de abril de 2015, durante o sono. A luta de Inês para identificar seus algozes ficou marcada na história recente brasileira. A professora Ana Maria Colling nos informa que muitos algozes ainda hoje impõem, principalmente a mulheres, crianças e adolescentes, um dos crimes pelo qual Inês passou, o estupro.
Então, se eu pegar tanta ditadura militar, quando se eu for chegar hoje, em 2017, eu não vejo muita diferença entre as meninas que saem para a rua e os guris dizem assim, quer ser estuprada, hein? Porque estão de short ou estão de mini saia. Isso agora, em 2017, nessa questão da sexualidade e do corpo feminino, não há mudança nenhuma.
No próximo bloco da reportagem especial A Culpa do Estuprador, você vai saber como estão as discussões sobre a PEC que pretende tornar o crime de estupro imprescritível no Brasil. Vai ouvir também a opinião de especialistas sobre os desafios e traumas enfrentados por vítimas desse crime bárbaro.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.